Eu vou falar um pouco sobre o trabalho do ICLEI nesse tema de mudanças climáticas e de inventários especificamente. Vou convidar o meu colega, o Vicente Manzioni, filho, que trabalha conosco no ICLEI e que é a pessoa responsável por tocar a parte de inventários e quantificação de emissões junto aos nossos associados. Bom, por favor. E também, bom, antes de começar, queria agradecer à CETESB, ao pessoal aqui da casa. Sempre recebe o ICLEI com muita atenção e com muito carinho. Bom, essa apresentação do ICLEI vai falar um pouco sobre o que é o ICLEI, o que é a campanha CCP, para situar algumas pessoas que, aliás, acho que tem muita gente aqui que ainda não conhece o trabalho do ICLEI, falar um pouco sobre esse protocolo para análise de emissões, que tem muito a ver com o trabalho do WRI, e da AGV, ferramentas para quantificação, o HEAT e o P2D. São as ferramentas que hoje o ICLEI tem disponíveis para os seus membros e também para o público em geral. Mas o Vicente vai falar mais em detalhe sobre isso. Bom, o ICLEI é uma organização de governos locais. É uma associação que atua numa estrutura de rede. Isso parece simples quando fala, mas na prática é uma coisa complicada. Precisa ter uma certa maturidade organizacional para entender e se engajar num trabalho de rede. Mas a gente acredita que o futuro é esse. Então, vocês vão cada vez mais ouvir falar de trabalho em rede. Foi estabelecido em 1990 por uma organização internacional de governos locais e pelo PNUMA, nos Estados Unidos. Hoje a gente tem quase 900 membros, quase metade deles estão nos Estados Unidos. Corrobora um pouco o que a Raquel falou anteriormente, que, embora alguns governos nacionais não estejam fazendo muita coisa, os governos nos Estados Unidos, em nível subnacional, estão fazendo muita coisa, os municípios principalmente. Os estados também, né? É uma associação democrática. O marco institucional é um conselho onde cada membro tem um voto. E um fator importante que justifica o trabalho da gente perante os associados é que a gente representa o interesse dos governos locais nos processos de negociação internacional relativos à sustentabilidade, principalmente. Por favor. Bom, o nosso papel é aumentar a capacidade dos municípios e também de outras instâncias de governo local para realizar trabalhos técnicos na implementação do desenvolvimento sustentável. A gente tem, enfim, basicamente treinamento, várias ferramentas para avaliação e promoção de políticas e ajuda os governos a atuar de forma democrática em busca sempre da sustentabilidade. Na campanha CCP, é uma campanha que o ICLEI começou em 1993, com 14 cidades nos Estados Unidos. E foi uma campanha que teve muito sucesso. Foi a primeira campanha em nível local para realizar um trabalho de análise das emissões e promoção de ações para reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa. Hoje, a CCP tem também mais de 800 membros, não necessariamente membros do ICLEI, são membros da campanha CCP. E, na América Latina, a gente começou um trabalho em 2000, no México e no Cone Sul, foram duas campanhas separadas, onde as cidades que se engajaram, que são essas que vocês estão vendo aqui, né, na Argentina foi Buenos Aires e Avellaneda, no Chile foi uma cidade chamada Tomé, são cidades de escalas muito diferentes. Tomé, por exemplo, tem 50 mil habitantes, né? Bogotá, na Colômbia, 8 cidades do México, inclusive a cidade do México. E aqui no Brasil, a gente teve essa fase piloto da campanha com 7 cidades. Pode passar. Betim, Goiânia, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Volta Redonda. Hoje, Belo Horizonte também é membro da campanha CCP. Pode passar. Todas essas cidades fizeram seus inventários de emissões de gases de efeito estufa, prepararam planos de ação climática local, estabeleceram uma meta de redução, adotaram medidas ao longo de entre três e quatro anos. Elas entraram na campanha em tempos diferentes. E a gente fez uma série de atividades interessantes que faziam parte da proposta do projeto, que foi esse projeto financiado pelo governo canadense. E uma coisa importante que eu notei, alguma preocupação aqui das pessoas em relação à meta, eu só queria lembrar o seguinte: meta nada mais é do que um objetivo quantificado ao longo do tempo. Eu não sei por que as pessoas têm tanto medo quando fala de meta, né? Meta num país, por exemplo, diante dos acordos internacionais, uma meta de um país anexo, não anexo 1, é uma meta voluntária. Né? Não tem caráter punitivo se você não cumprir. E, na verdade, ela funciona como um farol para onde você quer ir. Então, eu queria só que as pessoas perdessem um pouco esse preconceito em relação à palavra meta e tentassem ser mais objetivos para entender o que é uma meta. Né? Não cumpriu? Cumpre da próxima vez. O inventário ele serve como referência. Ele não é um compromisso talhado em pedra. Né? Ele depende de uma maturidade política, organizacional, de você se estabelecer uma ferramenta de gestão. Né? Então, acho que as pessoas precisam perder um pouco esse pavor que tem de ter meta. Né? O que a gente tem para assim, orgulho de falar aqui, como resultado do trabalho que a gente desenvolveu aqui desde 2000 até 2005, uma das coisas que, para mim, é muito importante foi, e que é pedido pelo ICLEI em outros países do mundo, é que a campanha Cidades pela Proteção do Clima seja reportada na comunicação nacional. Aqui no Brasil foi como uma das ações de médio e longo prazo. E nós vamos agora incluir a atualização dos resultados ao longo desse tempo na nova comunicação nacional. A gente apresentou muito o trabalho das cidades nas COPs, apresentou várias declarações. A gente tem um trabalho agora até Copenhague, baseado no que foi feito, sempre dialoga com os tratados internacionais, onde a gente vai fazer o mapa do caminho de Bali a Copenhague para que os governos locais assumam compromissos e metas, sim, senhor, de redução de gás de efeito estufa. E temos vários projetos associados no sentido de reduzir as emissões e promover ações das cidades no sentido de reduzir suas emissões de mudanças climáticas, de gás de efeito estufa. E uma das coisas importantes que a gente fez aqui em parceria com o GVSES e a cidade de São Paulo e o PNUMA, Brasil, foi a coordenação e elaboração do projeto de lei de mudanças climáticas municipal que foi apresentado semana passada à Câmara, pelo gabinete do prefeito. Bom, é um sistema de marcos bastante simples. O objetivo é você avaliar a situação como ela está, fazer uma projeção do que vai acontecer se você não fizer nada com o crescimento populacional. O que vai acontecer num prazo de, vamos dizer, 10, 20 anos? Isso depende muito do que a cidade quer ter no seu planejamento. Se propor uma meta naquilo que ela entender que é fácil para ela, ou pelo menos é mais fácil dela começar a trabalhar. Elaborar um plano de ação, adotar as medidas naquele plano de ação e depois implementar essas políticas seguidamente, fazer esse processo de reavaliação. Então, é uma ferramenta de planejamento e gestão, né, que é aplicada de diversas maneiras. Na área do clima, a gente tem feito isso, como em outras também. Eu agora vou passar para o Vicente Manzioni, que vai explicar para vocês o protocolo que a gente desenvolveu junto com o ICLEI Internacional, e eu vou ter prazer em responder qualquer pergunta que vocês queiram mais tarde.
Boa tarde a todos. Então, a metodologia da CCP para a realização de inventário de gás de efeito estufa para cidades, ela está baseada nesses 5 marcos. E construir um inventário, adotar metas de redução e desenvolver o plano de ação é exatamente o que esse protocolo internacional para análise de emissão de gás de efeito estufa para governos realiza. Esse protocolo é um guia, um passo a passo de como os governos locais, o que eles podem fazer e como eles devem conduzir o seu inventário. O propósito do protocolo, então, é possibilitar aos governos locais o desenvolvimento de inventário de emissões seguindo padrões internacionais. E esses padrões internacionais, se vocês fizerem uma leitura do GHG Protocol e desse protocolo do ICLEI e da ISO, vocês vão perceber que eles são muito semelhantes, tá, em termos de fronteiras a serem consideradas, o que é um controle operacional, o que é um controle financeiro, na hora de se fazer um inventário, escopo 1, escopo 2, escopo 3. Então, tudo isso que o Stephen falou com relação ao GHG, também se aplica ao protocolo do ICLEI, porém voltado para governos locais, especificamente levando-se em conta as características desses governos. Ao passo que o GHG considera as questões empresariais de empresas. Então, ele possibilita a mensuração direta desculpa, possibilita mensurar em direção às metas climáticas. Então, o governo faz o inventário, estabelece quais medidas vão implementar e como implementar essas medidas e as metas lá para frente de redução. Esse protocolo é dividido em 4 partes. Tá? E essas partes elas espelham a cronologia do processo de se fazer um inventário. Primeiramente, identificar as emissões que serão incluídas no processo. E aí você tem lá 2 capítulos que falam, bom, para se identificar as emissões no setor de transportes, tem que fazer isso, isso, isso. Esses e esses dados são necessários de se conseguir para fazer o inventário. Então, essa questão de obtenção de informações é fundamental para a realização do inventário. Aqui um pouco que foi colocado na abertura da mesa. O segundo passo, quantificá-las, ou seja, quantificar as emissões e comunicá-las. Eu traduzi aqui o reporting como comunicação. Então, como que o governo vai comunicar à sociedade as suas emissões? Essa questão da quantificação, ela é, e aí envolve a questão de fatores de emissão, dados de atividade, nós vamos estar falando daqui a pouco. Esse protocolo está dividido em 4 partes. E vale a pena mencionar que o protocolo está sendo revisto em nível internacional. Ele está em consulta pública e, se não me falha a memória, termina agora no fim do mês de agosto essa fase de consulta. Então, o protocolo está sendo revisto e atualizado, né, muito em função do que aconteceu ano passado, essa divulgação dos dados do IPCC e tal. Ele está dividido em 4 partes. Na primeira fala um pouquinho sobre a origem do protocolo, como ele foi desenvolvido, quem participou, mais uma parte informativa. A parte 2 e 3 é o que é fundamental para se realizar o inventário. Na verdade, o plano de ação dos governos. Então, na parte 2, fornece uma orientação na determinação de fontes específicas de emissão que devem ser incluídas no inventário, como os dados de emissão devem ser categorizados e consolidados para efeitos de comunicação. Então, como classificar as emissões do setor de transporte, como classificar as emissões do setor de resíduos, do setor residencial e por aí vai. A parte 3 fornece o como fazer, né? Então as metodologias, então, como quantificar essas emissões. E a parte 4, quais são as melhores práticas de comunicação, de reporting da iniciativa. O ICLEI desenvolveu 2 ferramentas para a quantificação dessas emissões. A primeira delas é o HIT, né, traduzindo para português, a Ferramenta Integrada para Análise de Emissões. O que que ele é? É uma ferramenta de planejamento e formulação de políticas públicas que contém calculadoras específicas para determinados setores. Primeiro, o HIT, ele é uma ferramenta que está baseada no consumo de energia. Então, como e quanto como a energia utilizada nos governos locais podem ser quantificadas. Eu vou, nos próximos slides, eu vou colocar um pouquinho da ferramenta em si. Eu trouxe aqui uma... Ela está disponível online para consulta. Também, percebam que tem aqui o acesso para membros e acesso para convidados. Os membros do ICLEI recebem uma senha, eles têm acesso a todas as ferramentas. E o grande diferencial, na verdade, dos membros do ICLEI e do acesso para convidados é que é possível gravar as informações que vocês colocam lá dentro. Essa é uma ferramenta que tem sido utilizada há alguns anos. Um ponto importante a ser considerado é que os fatores de emissão que são utilizados pelas calculadoras dentro do software, eles foram fornecidos pela CETESB, pela FEEMA, lá do Rio de Janeiro. Existem 3 países onde os fatores de emissão são específicos para os países. É Brasil, Índia e África do Sul, Indonésia, não me lembro agora. Então, você escolhe o país, tem em português, né, a língua do inventário pode ser em português, e a cara dele é essa daqui. Então, naquelas barras lá em cima, nas pastas em cima, você tem o início, aí você tem inventário, medidas, relatórios, conjunto de dados. É aqui que se consegue mexer também, os fatores de emissão, eles estão aqui inclusos, mas é possível mexer nos fatores de emissão. Então, por exemplo, eu estou fazendo um inventário de uma planta industrial e eu consigo medir o fator de emissão lá na máquina. Eu não preciso usar um fator de emissão calculado. Então, eu consigo modificar esses fatores de emissão dentro da calculadora. Então, resumo do inventário, resumo das medidas propostas e um plano de ação climático. Então, esses são os resultados finais dessa ferramenta de cálculo. O inventário, é o que nós estamos falando aqui principalmente, né, nesse caso aqui, para governos locais, a gente costuma dividi-lo em comunidade, em inventário da comunidade e o inventário do governo. No inventário da comunidade, ele está subdividido nessas categorias: residencial, comercial, industrial, transporte, lixo e outros. Se eu clicar no lixo, por exemplo, e no inventário de governos, então, é importante, o governo, a operação do governo em si, ela emite gás de efeito estufa. Da mesma forma que as pessoas que moram na cidade também emitem gases de efeito estufa. Então, essa ferramenta consegue dividir essas duas características de uma cidade. Então, no módulo governo, as subcategorias são prédios, né, construções, frota de veículos, viagens dos servidores, faróis, né, semáforos, água e esgotos, resíduos, o lixo e outros. Então, o governo tem claro quais são as emissões das operações do governo, que é a competência do governo, os serviços públicos, e as emissões da comunidade. Então, aqui eu selecionei inventário da comunidade residencial. Aí abre essa planilha aqui, atualmente, visualizando o registro de 2006, seria o ano base do inventário. E aqui a inclusão de um registro. Primeiro, cria-se o ano base, essa questão do ano base é fundamental, isso vale para qualquer tipo de protocolo de inventários. E aí começa a entrar nos detalhes, mas... Aqui são as ferramentas de... Vou acelerar aqui para a gente terminar daqui a pouco, porque o tempo está passando. Aqui são, então, vamos pegar o setor de transporte. Eu quero saber, fazendo um inventário, tem uma frota de ônibus que funciona a óleo diesel. Então, eu posso selecionar quantos quilômetros essa frota de veículos rodou por ano ou quantos litros de combustível eles foram consumidos por essa frota de ônibus. Aí eu tenho aqui os fatores de emissão óleo diesel para ônibus, veículos a partir de 2000, a partir de 90, a partir de 80. Então, é a partir daqui que saem os dados de emissão. Então, veículos a partir de 80, o PROCONVE, os dados do PROCONVE da década de 80 e por aí vai. Aí você consegue selecionar um monte de unidades, então litros de gasolina equivalente, tem uma série de unidades que você consegue selecionar, e a calculadora faz a conta, a conversão, etc. E o resultado final é esse. Então, veio os ônibus da década de 90, usaram 1.500.000 litros de gasolina, ou de diesel, na verdade. E aí tem lá as emissões de gases de efeito estufa e as emissões de poluentes, os chamados poluentes regulados, né? O software também calcula isso. E ali embaixo tem a distância percorrida e tal, energia consumida e quantas gramas, aqui no caso, de CO2 equivalente. Esse daqui, então o HIT é uma primeira ferramenta. E a segunda ferramenta que está em desenvolvimento agora, está no processo de elaboração ainda, é chamado Projeto 2 Graus. É uma ferramenta que está sendo construída em cima da experiência do HIT. Quem está envolvido nesse projeto é o ICLEI, a Fundação Clinton Climate Initiative, e a Microsoft, entre outros dois parceiros que trabalham com desenvolvimento mais específico da tecnologia em si. O lançamento do software está previsto para o ano que vem, agora está numa fase de teste. As cidades chamadas C40 estão participando desse piloto, na verdade, fazer o teste. Colocar o software em funcionamento para ver como ele funciona, quais são suas características específicas, tentar aprimorar o software antes do lançamento final. Ele é o P2G, traduzindo para o português, é um protocolo neutro, então é um sistema flexível, ele se adapta e ele conversa com GHG, com a ISE e por aí vai, com os protocolos internacionais de emissão, ou de inventários, com os inventários, né? Isso aqui é um pouquinho da cara dele, né? Então o resultado final, como que ele é representado, as emissões em 2005, a projeção para 2020, aí vai a linha vermelha, considerando as medidas tomadas de redução de emissões e por aí afora. O projeto chama P2G, o projeto 2 graus, porque, de acordo com a ONU, né, com o IPCC, 2 graus Celsius é o aumento máximo possível na temperatura média global, sem que ocorram consequências catastróficas para nós aqui. Isso aqui também é mais uma carinha de como que um resultado final, ou parcial, desse inventário, então escopo 1, escopo 2, escopo 3, as unidades, aí tem plano de ação, medidas, dá para se colocar tudo. Esses aqui são os nossos endereços, nossos contatos. Agradeço a atenção de vocês. E estamos disponíveis para questionamentos, perguntas, dúvidas. Muito obrigado.